Oi pessoal, de volta com mais um episódio desse podcast. E agora eu vou analisar o quarto episódio da série Criminal Minds, a primeira temporada do Criminal Minds, que se chama A Vista, ou no inglês Plain Sight. O tema central do episódio é um estuprador em série que está sendo caçado. Então eu vou fazer referência a pelo menos dois casos de estupradores em série que eu me lembrei vendo esse episódio e também vou fazer algumas considerações sobre o tema central a partir de alguns livros e artigos que eu já estudei e revisei para fazer esse episódio. O primeiro caso me vem à cabeça de um estuprador em série que atuou nos Estados Unidos. Ele foi bem relatado pelo Robert Simon, um psiquiatra forense, que se chama Henry Hubbard. Os ataques hediondos a mulheres nas praias de San Diego começaram na primavera. Nas primeiras horas da manhã, quando um casal estava sentado na praia, um homem armado usando uma meia de nylon na cabeça assaltou-os e estuprou a mulher. No dia 4 de julho, um homem com descrição semelhante estuprou uma mulher em outra praia. Duas semanas depois, em uma terceira praia, um homem armado se aproximou de duas meninas de 13 e 14 anos e ordenou que elas amarrassem seu acompanhante, um menino um pouco mais velho. Depois disso, ele as estuprou repetidamente. Durante os ataques, o criminoso pediu a uma delas, que estava em prantos, para que se mostrasse mais envolvida sexualmente no ato. Perguntou a outra se era virgem, e quando ela respondeu que sim, afirmou que isso logo mudaria. A polícia tinha muito poucas pistas e nenhuma delas cabal. Foram designadas equipes para servir de isca, mas o estuprador escapou delas. Oficiais da polícia que tentaram compreender o padrão de comportamento do criminoso observaram que, na maioria das vezes, ele forçava a mulher a amarrar seu acompanhante e criava a aparência de um assalto, como se o estupro fosse uma consequência deste. Na opinião desses profissionais, esse método tinha um propósito psicológico fundamental: obter prazer ao aterrorizar suas vítimas. Aí a gente identifica a questão da assinatura, e a gente viu no episódio lá do Criminal Minds que esse agressor também tem uma assinatura ali de colar os olhos das vítimas abertos para que elas assistam, né? E para ele ser visto, ele quer que elas vejam ele. Também tem a questão do kit, ele tinha um kit de equipamentos que ele utilizava. Lembrou um pouco do Ted Bundy tinha um kit também que ele utilizava para atacar as vítimas, para atingir seu objetivo, né? Então tem que sempre cuidar essa questão do que é o modus operandi e do que é a assinatura. O kit faz parte do modus operandi, e o que ele faz durante o ato, que vai além do que é necessário para atingir o objetivo, aí a gente consegue identificar a assinatura. Voltando ao nosso caso aqui do Henry Hubbard. Nas primeiras horas de uma outra manhã de verão, dois homens e uma mulher, todos com cerca de 20 anos, foram nadar na praia de Torres Pines State, perto de San Diego. Embora tivessem ouvido falar do estuprador, resolveram não deixar que as histórias atrapalhassem sua diversão. Quando saíam da água, foram abordados por um homem que usava uma meia de nylon para esconder o rosto e roupas escuras, e segurava uma pistola. Ele exigiu que a mulher amarrasse os homens. Quando ela hesitou, ele a golpeou na cabeça com a pistola. A mulher começou a chorar, e o criminoso lhe entregou a lanterna para que ele mesmo pudesse amarrar o outro homem. O homem que estava sendo amarrado se debateu e levou um tiro no peito. Durante a confusão que se formou, o segundo homem levou um tiro no abdômen. O criminoso também ficou ferido com um tiro e levou uma mordida antes de fugir. As três vítimas conseguiram chegar até uma loja de conveniência e pedir ajuda. Poucas horas depois, um homem e sua esposa chegaram à emergência de um hospital universitário em San Diego procurando ajuda. Ele disse aos médicos da emergência que sua mão havia sido ferida quando fora atacado por alguns homens depois de seu carro ter quebrado. O homem foi tratado, mas também foi investigado. Os investigadores suspeitaram encontrar areia em suas roupas. Em seguida, voltaram-se para as marcas de mordida nas suas costas e na sua orelha, e observaram que essas marcas correspondiam aos dentes de um dos feridos da tentativa de estupro daquela manhã, que ainda estava sendo submetido à cirurgia em um hospital próximo. A peça final do quebra-cabeça de evidências foi a lanterna que a jovem havia trazido até a loja de conveniência. Nela estava gravado o nome do homem que tinha a mão machucada, Henry Hubbard. Ele era o último homem que a polícia suspeitaria de ser estuprador da madrugada. Um oficial de polícia exemplar de 30 anos de idade com várias condecorações. Quando o caso foi levado a julgamento, surgiram outros fatos a respeito de Hubbard. Alguns anos antes, ele havia aparecido em um documentário na televisão local, A Formação de um Policial. Hubbard havia até mesmo jogado beisebol no San Diego Padres, na Liga de Segunda Divisão. Seus colegas oficiais de polícia que trabalharam com ele ficaram chocados ao saber que ele era o estuprador responsável pelos ataques hediondos. Não apenas a 3 pessoas na praia de Torrey Pines, mas também a vítimas dos incidentes anteriores. Para esses oficiais, ele sempre parecera normal. Entretanto, uma avaliação psicológica revelou que o pai de Hubbard o havia humilhado e cometido repetidos abusos contra ele. Nos fins de semana, seu pai se descontrolava depois de beber e agredia o filho e a esposa, algumas vezes ameaçando-os com uma arma. Durante a semana, o pai ficava sóbrio e era um respeitado professor e administrador de uma escola. No entanto, quando a semana de trabalho terminava, ele se tornava um monstro. Hubbard também seguiu esse padrão de comportamento do tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro. Em seu lado de policial, ele era muito gentil e carinhoso com as mulheres, mas no papel de estuprador tornava-se cruel e hediondo, sem qualquer sentimento de compaixão ou empatia. Para seus amigos e colegas, o aspecto mais assustador de todo o caso era a capacidade que o criminoso tinha de agir de modo aparentemente normal na sociedade durante o dia e se tornar um estuprador violento à noite. Ele assumiu a culpa e não contestou as inúmeras acusações de sequestro, assalto, estupro e tentativa de assassinato, recebendo uma pena de 56 anos de prisão. Aqueles que estupram 3 vezes ou mais, como o caso do Henry Hubbard, são conhecidos como estupradores em série. Ao contrário do que pode-se pensar na cultura popular, não são indivíduos solitários. Muitas vezes são comunicativos, altamente inteligentes, possuem empregos, têm esposas ou namorada e, em geral, se relacionam bem com os outros. A maioria dos estupradores em série sofreu abusos na infância. Com grande probabilidade de repetir seus crimes, essa categoria de estuprador dificilmente é capturada pelas autoridades. O processo costuma levar muito tempo. Em outras palavras, a categoria do estuprador em série inclui homens inteligentes e ardilosos que sabem como encobrir seus rastros. Isso a gente viu na série, né? Para garantir seu sucesso contínuo, os estupradores em série trabalham para proteger sua identidade. Seus métodos de atuação variam conforme sua idade e sua experiência. Por exemplo, podem melhorar suas técnicas com informações coletadas nos jornais a respeito de crimes semelhantes, assistindo a discussões com especialistas na televisão e até mesmo frequentando cursos sobre justiça e psicologia criminal. Os estupradores em série também se tornam mais profissionais ao longo do tempo e são capazes de aprender com seus erros. Mesmo assim, cada estuprador exibe características e rituais de abordagem do crime, e ao expressar essas características, invariavelmente deixa sua assinatura na cena do crime e na vítima. Por exemplo, a assinatura de Henry Hubbard era forçar a vítima primeiro a amarrar o homem que a acompanhava. Esses comportamentos ritualizados forneceram pistas às autoridades quanto à fantasia e à motivação do estuprador. Assim, os oficiais puderam trabalhar no sentido oposto. A partir do como, o comportamento, puderam deduzir o porquê, a fantasia e a motivação, de modo a finalmente descobrir quem. Em relação ao estupro, há outras coisas interessantes. O cérebro é o órgão do estupro em potencial. Nos seres humanos, a maioria dos atos sexuais tem sua origem na fantasia. Entre os estupradores, diferentemente do que ocorre com as fantasias sexuais das pessoas normais, as fantasias de controle, dominação, humilhação, dor, lesão e violência são colocadas em prática. O estupro é um crime de violência. A maioria dos estupradores tem um propósito específico de humilhar e fazer mal à vítima, encontrando prazer sexual na dor e no medo desta. A submissão sexual da vítima pode até mesmo aumentar a agressividade do estuprador. E a agressão expressada no rosto da vítima pode estimular ainda mais a excitação sexual do estuprador em um círculo vicioso de violência. Não há um único perfil psicológico que esclareça por que os indivíduos cometem o estupro. Os estereótipos do estuprador se sobrepõem e estão em constante modificação conforme se acumulam novos dados. Nem todos os estupradores se encaixam tão bem nessas categorias. É importante não confundir a ótica da classificação com o objeto real, a psicologia individual e exclusiva de cada estuprador. Psicologia essa que só conseguimos vislumbrar através de um vidro escuro. Apesar disso, a capacidade de identificar vários grupos de estupradores por meio de suas características, seus comportamentos, suas motivações e seu passado pode ajudar em sua captura. A classificação também traz informações para uma cuidadosa tomada de decisão para reforçar as questões legais para o tratamento dos estupradores e para a prevenção de estupros. Os estudos psiquiátricos identificam 4 perfis básicos de estupradores, cada um deles com base nas motivações dos criminosos. Há o estupro compensatório, onde o comportamento sexual é uma expressão das fantasias sexuais. No estupro explorador, o comportamento sexual é um ato impulsivo e predatório. No estupro raivoso, o comportamento sexual é uma expressão de raiva e de fúria. E no estupro sádico, o comportamento sexual é uma expressão de fantasias sexuais agressivas. Com base em seus graus de motivação agressiva, os estupradores ainda podem ser classificados nos tipos instrumental e expressivo. No tipo instrumental, o objetivo do estuprador é primariamente sexual. A agressividade é usada com o propósito de forçar a submissão da vítima. No tipo expressivo, o objetivo é primariamente a agressividade. A agressão tem o objetivo de fazer mal à vítima. Os estupradores instrumentais são do tipo compensatório e explorador, enquanto os expressivos são do tipo raivoso e sádico. As classificações ainda são refinadas adicionando-se atributos de alta ou baixa impulsividade a cada grupo. A classificação de impulsividade alta ou baixa do estuprador deriva de seu comportamento em áreas comuns, tais como trabalho, relacionamentos, promiscuidade, mudanças de residência, finanças e outras situações da vida. Como observado anteriormente, menos de 5% de todas as acusações de estupro ou tentativa de estupro resultam em prisão ou condenação. Portanto, os estupradores que são presos e estudados não representam uma amostra aleatória de todos os estupradores e os perfis podem não abranger todas as suas variedades. Mais uma vez, a prevalência de estupro por conhecidos é bastante subrelatada. Um estuprador que confunde a classificação desse grupo de agressores e dificilmente acaba envolvido com a justiça é aquele que não estupra a esposa ou a filha de outros homens, mas sim sua própria esposa ou namorada. Entretanto, os especialistas em saúde mental argumentam que mesmo um homem como esse pode ser descrito como um estuprador segundo aquelas categorias vistas, com sua mistura aterrorizante de agressividade e fantasias sexuais. Além disso, as estatísticas e os perfis psicológicos reunidos a partir de entrevistas feitas com estupradores condenados na prisão são suficientemente significativas para que se possa extrair delas um fato incontestável. Na maioria das vezes, os estupradores foram vítimas de abusos hediondos e de famílias problemáticas na infância. Talvez um dia venhamos a descobrir que tipos específicos de abusos infantis predispõem as vítimas a se tornarem estupradores. Ainda não foi encontrado um conjunto de fatores tão específico, nem se pode dizer que a maioria das crianças que sofreram abuso se tornará estupradores no futuro. Mas uma coisa é muito clara. O elemento mais consistente no estudo, independentemente do tipo, é uma ausência de empatia, a incapacidade do agressor de se colocar no lugar da vítima. Isso pode ser rastreado no passado de vitimização dos estupradores quando crianças. Uma vitimização que resulta em sua própria paralisia emocional. As crianças que sofrem abusos e que se tornam estupradores são aquelas que crescem se sentindo martirizadas, com desejo de vingança e fadadas a abusar de outras pessoas, assim como elas outrora foram abusadas. Nesses indivíduos, a compaixão está morta e o mundo é uma selva, na qual devem ferir ou explorar os outros para sobreviver. Eu achei interessante essa classificação que foi feita pelos tipos de estupro. Então, eu acho que é bom analisar cada um deles separadamente. O estuprador compensatório. O estupro é um crime de agressão. Os estupros de mulheres indefesas de 80 a 90 anos de idade, por exemplo, são de puro ódio e agressão. Na agressão instrumental, a quantidade de força usada não vai além da necessária para conseguir a submissão da vítima. Se ela sai ferida, em geral, isso é acidental. Se ela resiste, o estuprador instrumental geralmente não fica com raiva. Às vezes, se a vítima fica agressiva ou grita e reage, o estuprador pode parar e fugir. O estuprador compensatório, uma subcategoria de estuprador instrumental, exibe comportamentos que emanam tanto da excitação sexual quanto das ideias compensatórias sobre si mesmo. O estupro compensatório geralmente é planejado ou premeditado. O comportamento sexual do agressor em relação à vítima é direcionado por fantasias sexuais elaboradas. Tais fantasias podem envolver um relacionamento sexual romântico, do tipo hollywoodiano, ajudar a espantar fobias homossexuais e a realizar desejos sexuais passivos quando o agressor se coloca no lugar da vítima. Esses são apenas alguns exemplos. O comportamento sexual do estuprador também pode ter propósitos não sexuais, como tentativas de lidar com a baixa autoestima, reversão de um estilo de vida passivo, compensação de medos e inadequações que se originam em abusos sofridos na infância, ou defesa contra um colapso mental ou emocional ameaçador. Esses estupradores fantasiam ou de fato põem em prática várias perversões sexuais, inclusive voyeurismo, exibicionismo, travestismo, fetichismo, telefonemas obscenos e práticas de masturbação bizarras. A grande excitação sexual pode levar à perda de controle e à distorção da realidade. Por exemplo, o estuprador pode esperar que a vítima corresponda sexualmente e aceite um encontro após a agressão. Em relação aos outros estupradores, o compensatório tem maior probabilidade de fornecer às vítimas seu nome e seu endereço, ou de permitir sua própria identificação de outras formas. É mais provável que demonstre afeição, carinho e se empenhe em preliminares, realizando sexo oral na vítima. Ele pode pedir para olhar a vítima nua, pedir que ela o beije ou envolvê-la em conversas com a intenção de tranquilizá-la, e a ele mesmo. A ejaculação precoce é comum nesses casos. Em suma, esse tipo de estuprador tenta compensar seus fortes sentimentos de inadequação e de fracasso como homem. Um exemplo típico de estuprador compensatório. Mike, um homem de 27 anos de idade, casado, pai de uma menina de 8 anos e de um menino de 6, foi preso logo após ter estuprado uma mulher e dado seu telefone a ela. Quando foi levantada sua história psiquiátrica, mostrou um exemplo clássico do desenvolvimento e dos padrões de comportamento de um estuprador compensatório. Durante os 6 anos anteriores, Mike havia praticado episódios frequentes de exibicionismo, voyeurismo e uso de roupas íntimas de mulher. No dia do estupro, horas antes, havia se exibido dentro de seu carro para uma mulher que acabara de descer do ônibus. Anteriormente, havia espreitado enquanto a mesma mulher descia do ônibus, no mesmo horário, vários dias seguidos. Ela era alta, bem vestida e atraente. Mike teve fantasias sexuais intensas de dominação em relação a essa mulher. Em sua fantasia, ela começava tentando resistir a ele com todas as forças, mas era vencida por suas qualidades e pelo desejo. Nesse dia, Mike parou o carro e abriu a porta para se exibir completamente despido. Ela reagiu com surpresa e medo. Ele interpretou sua reação como uma excitação sexual por parte dela. Sentindo-se estimulado, seguiu em frente, mas retornou e forçou a mulher a entrar em seu carro apontando uma faca. Em seguida, exigiu que ela tirasse suas roupas. Ela resistiu, mas cedeu depois que Mike ameaçou cortar-lhe a garganta. Ele acariciou seus seios e forçou-a a realizar sexo oral. Em seguida, tentou um contato oral vaginal, mas não teve sucesso, porque ela usava um tampão vaginal. Ele arrancou o tampão e jogou-o no rosto da moça. Ela começou a chorar de forma descontrolada. Depois que Mike tentou várias vezes consolá-la, dizendo "eu não vou machucá-la", o choro diminuiu. Ela estava congelada de medo. Ele tentou penetrá-la, mas ejaculou precocemente após a primeira penetração. Interpretando a paralisação dela como uma aprovação passiva e um sinal de excitação sexual, Mike deu-lhe seu telefone e a deixou no mesmo ponto de ônibus onde a sequestrara. Em sua infância, a família de Mike era composta por um pai alcoólatra que cometia abusos, uma mãe passiva e submissa e 3 irmãs mais velhas. O pai frequentemente estava furioso e alcoolizado. Nesses momentos, batia em Mike por mínimas infrações e o chamava de fracassado. Mike se sentia aterrorizado pelo pai, mas ao mesmo tempo ansiava por uma relação carinhosa com ele. Sendo mais novo dos filhos e o único homem, também estava sujeito a abusos secundários. Uma das irmãs que havia sofrido abuso sexual pelo pai abusava sexualmente de Mike aplicando-lhe enemas. Ele testemunhou o abuso físico de sua mãe e ouviu as relações sexuais brutais entre os pais. De seu quarto ouvia a mãe chorando e soluçando. Em outros momentos ouvia a mãe e o pai rindo juntos na cama. Ele imaginava seu pai machucando sua mãe e ela sentindo prazer sexual com isso. De maneira inconsciente, Mike se identificava com a mãe, como forma de obter o tão desejado amor de seu pai. Quando adolescente, Mike se envolveu em vandalismo de carros e de casas. Ele era ignorado por seus colegas. Como era tímido, não namorava, mas começou a praticar o voyeurismo e se masturbava usando roupas femininas. Passava muito tempo sozinho, fantasiando sobre mulheres despidas e sobre como ele as dominaria. Nessas fantasias, sentia-se muito poderoso. Em seus pensamentos, as mulheres faziam tudo o que ele queria e quando elas se recusavam, as forçava a se subordinar a seus desejos. Após sua resistência inicial, as mulheres vivenciavam êxtases eróticos e viravam suas escravas sexuais para sempre. Essas fantasias de dominância sexual permitiam que ele compensasse seus sentimentos de alienação e inadequação masculina e que esquecesse as ofensas depreciativas de seu pai. Na escola, Mike tinha um desempenho ruim. Ele não conseguia se concentrar e abandonou a educação formal aos 16 anos de idade. Teve vários empregos subalternos, até que ingressou no exército, onde completou 4 anos de serviço militar, mas sofreu várias medidas disciplinares. Teve um breve e superficial flerte com uma mulher, seu primeiro flerte, e a pediu em casamento. À medida que o dia do casamento se aproximava, suas atividades exibicionistas eram cada vez mais frequentes. Por exemplo, mostrava-se da janela de seu apartamento ou do táxi que dirigia. O casamento foi turbulento. Sua esposa bebia demais e fazia pouco caso dele, por suas inadequações reais e imaginárias. Após ser humilhado emocionalmente pela esposa, Mike se sentia diminuído e deprimido, e depois praticava atividades exibicionistas e masturbatórias com roupas de mulher. Seu relacionamento com a filha era distante, e ele passava pouco tempo em sua companhia. Foi após um ataque verbal particularmente odioso de sua mulher que Mike estuprou a mulher que descia do ônibus. O estupro praticado por Mike foi típico do estuprador compensatório, uma prática de sua fantasia antiga de dominância sobre as mulheres, como meio de compensar suas limitações e inadequações pessoais. A fantasia grandiosa que Mike construiu sobre si mesmo, de objeto sexual sedutor, levou-o a confundir a reação estarrecida de sua vítima com a excitação sexual. Seus desejos de passividade sexual em relação ao pai e sua identificação sexual feminina com a mãe foram projetados na vítima, que ele entendia estar sentindo prazer com a agressão sexual. Com essa prática, Mike compensava psicologicamente os sentimentos de medo, as dúvidas em relação ao sexo, a solidão, o abandono, seus desejos homossexuais passivos e seus fracassos na vida em geral. Apesar de saber que violava e estuprava a vítima, sua fantasia o distanciava tanto da realidade que ele chegou ao ponto de dar seu telefone a ela, o que permitiu que fosse identificado e preso. O outro tipo dentro da categoria do estuprador instrumental é o estuprador explorador. O seu comportamento tem a forma de um ato predatório e impulsivo. Ele tem muito menos significado psicológico para o agressor e compõe uma porção menor de sua vida fantasiosa do que no caso do estuprador compensatório. O estupro exploratório é determinado mais pela situação e pela oportunidade do que pela fantasia consciente. O estuprador, um homem à procura de alguém para explorar, tem a intenção de forçar a vítima à submissão. Ele não está preocupado com a excitação ou bem-estar da vítima, ou em firmar um relacionamento com ela. Ele pode não estar excitado sexualmente quando o incidente se inicia, mas a situação em si pode disparar o estímulo. Os exploradores de baixa impulsividade apresentam comportamento sexual em resposta a uma ameaça à sua autoimagem masculina. Já os de alta impulsividade geralmente têm personalidades antissociais e psicopatas. O exemplo a seguir ilustra um estuprador de alta impulsividade. Joe, um engenheiro de 34 anos de idade, frequenta regularmente um bar, onde muitas vezes encontra mulheres e as explora sexualmente. Aos 24 anos de idade, ele foi desonrosamente expulso do exército, com o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Joe começou vários deslizes perante a lei, em especial por ter passado cheques sem fundo repetidas vezes. No bar, Joe encontra Lisa, uma secretária de 20 anos de idade. Conversando com a jovem, ele descobre que ela tem problemas com álcool. Lisa confessa que perde a memória dos acontecimentos quando bebe. Ele a incentiva e pede outra rodada de bebidas. Por fim, vão para o apartamento de Joe, onde ele a estimula a beber ainda mais. Quando tenta fazer sexo, ela recusa. Joe pega um taco de beisebol e ameaça matá-lo caso ela não ceda. Paralisada e amedrontada, ela se entrega. Com brutalidade, Joe a possui sexualmente. Por fim, Lisa acaba dormindo. Na manhã seguinte, ela acorda no sofá e não se lembra do estupro. Joe lhe diz que passaram uma ótima noite juntos, ouvindo música até que ela dormiu. Já na categoria dos estupradores expressivos, temos o estuprador sádico. O sadismo sexual ganhou esse nome a partir do Marquês de Sade, que escreveu brilhantemente a respeito de atos sexuais de dominação, degradação e violência. O sádico sexual fica excitado em resposta ao sofrimento de outra pessoa. Todos os estupradores fazem suas vítimas sofrerem, mas apenas os sádicos sexuais infligem sofrimento psicológico e físico de forma intencional para aumentar seu estímulo sexual. Durante a violação sexual, com frequência praticam atos de extrema crueldade. Para os estupradores que empregam agressão excessiva, o aspecto excitante da violação está intimamente ligado à lesão ou à humilhação da vítima. Esse comportamento agressivo é, em geral, mal controlado, alcançando extremos de brutalidade e violência. O comportamento agressivo do estuprador vai muito além do que seria necessário para obter a submissão da vítima ao seu propósito sexual. Por exemplo, o estuprador sádico comete abusos verbais e grita obscenidades para a vítima. O comportamento submisso da vítima pode desencadear mais agressão por parte do criminoso, ou pode provocar um comportamento frio, calculista e viciosamente humilhante como meio de expressar poder e controle. O estuprador sádico tem o objetivo de abusar, ferir, humilhar ou matar a vítima usando vários recursos e comportamentos. Facas, bastões, cigarros, garrafas, correntes, vendas para os olhos, beliscões, tapas, chicotadas, contusões, choques elétricos, estrangulamento, mutilação e uma variedade quase infinita de torturas. No caso de um comportamento sádico menos intenso, a agressão pode ser perpetrada inserindo objetos estranhos na vagina da vítima e outras práticas que podem ser bizarras, mas não causam lesão física significativa. A violência do sádico é, em geral, direcionada a partes do corpo com significado sexual: seios, nádegas, boca, ânus e genitália. O exemplo a seguir representa um estuprador sádico. Em uma festa, Sam, um estudante exemplar de 26 anos de idade, graduado em matemática, encontra uma universitária. Ele coloca uma droga tranquilizante na bebida da moça e em seguida sai com ela da festa, conduzindo-a para seu apartamento. Embora esteja parcialmente acordada, ela é incapaz de resistir aos seus avanços. Sam começa a ficar excitado. Ele já havia preparado um kit de estupro, pois o ataque fora planejado de forma cuidadosa. Sam amarra os braços e as pernas da moça aos quatro cantos da cama e depila seu pubis. Em seguida, prende um dispositivo elétrico que havia preparado para a ocasião aos genitais da vítima e aplica choques elétricos até que seus gritos fazem alguém bater à porta do apartamento. Sam convence o curioso a ir embora. Insere uma garrafa de refrigerante na vagina e no ânus da vítima. Com um canivete, escreve X e círculos em seu abdômen e com um cigarro queima seus seios. Quando ela grita, ele dá-lhe um soco na boca que faz jorrar sangue. Sangue me excita, Sam grita, sangue me excita. Ele fica sexualmente excitado e delirante, pratica sexo vaginal e anal e depois a obriga a fazer sexo oral. Mais tarde adormece, sua vítima consegue escapar e chama a polícia. Sam é o terceiro entre quatro filhos. Ele tinha 3 anos de idade quando seus pais se separaram. Ambos abusavam sexualmente dele. Seu pai o trancava em um armário por horas e seus chutes e gritos por socorro não surtiam efeito. Sua mãe o seduzia e cometia abuso sexual tomando banhos com ele e o masturbando. Quando ficava sexualmente excitado, ela ria dele. Sam achava difícil lidar com seus irmãos ou com outras crianças e frequentemente se envolvia em brigas. Tinha um bom desempenho escolar, mas poucos amigos. Começou a espiar suas vizinhas e a fazer telefonemas obscenos. Quando adolescente, foi preso por provocar incêndios e por crueldade contra animais. Em uma ocasião, foi pego com as mãos e as roupas sujas de sangue. O sangue era de um gato cujo abdômen ele havia aberto antes de pendurar o animal em uma árvore. Também havia torturado outros animais com um ferro de marcar gado antes de matá-los. Durante essas práticas, ele se masturbava. O fato de Sam urinar na cama com frequência tornava um motivo de chacota para seus irmãos. Sua mãe manteve o hábito de dar banho nele até aos 14 anos de idade. Durante esses banhos, ela lavava suas partes íntimas e fazia piadinhas de conotação sexual. Em vários encontros sociais e familiares durante sua adolescência, ela humilhou revelando que ainda o banhava. Sam desenvolveu fantasias em que dominava e machucava mulheres, particularmente usando facas e choques elétricos. Ele se imaginava usando mulheres nuas como alvo de dados e talhando jogos de tabuleiros em seus abdômenes. Essas fantasias extravagantes eram acompanhadas de masturbação. Ele passava grande parte do seu tempo, todos os dias, elaborando intensamente suas fantasias sádicas. Na faculdade, Sam teve namoradas, mas logo ganhou a reputação de ser um animal, pois dava tapas e socos em suas companheiras caso elas rejeitassem seus avanços sexuais. Certa vez, trancou uma delas no porta-mala do carro e, quando ela ficou histérica, obrigou-a a fazer sexo com ele. Ou seja, Sam redirecionava para as outras mulheres o ódio que sentia da mãe. Em sua infância, ela o forçava a experimentar um estímulo sexual inapropriado, combinado com humilhação. O excesso de estímulo sexual agressivo que Sun vivenciara teve sua primeira expressão negativa externa no hábito de urinar na cama, provocar incêndios e torturar animais. Essa tríade se associa aos comportamentos violentos de alguns indivíduos na vida adulta. A hostilidade, o ódio e o prazer sexual continuaram a se fundir em sua mente e se transformaram em fantasias compulsivas. Mais tarde, ao colocar em prática suas fantasias detalhadas e sexualmente agressivas, Sam encontrou estímulo sexual ferindo mulheres. Essa questão dessa tríade do hábito de urinar na cama, provocar incêndios e torturar animais já foi abordado nos episódios anteriores da série, né? Conhecida como a tríade McDonald's, e ela foi muito identificada em alguns serial killers, principalmente aqueles que têm um cunho sexual nos seus ataques. O outro tipo de estuprador dentro da categoria dos estupradores expressivos é o estuprador por ódio desviado. Sam, que a gente viu anteriormente, era um estuprador sádico, e embora sentisse muito ódio, não era considerado um estuprador por ódio desviado. A distinção é importante. Para o estuprador por ódio desviado, o comportamento sexual é uma expressão de fúria e raiva. A vítima é o objeto ao qual a agressão é direcionada. Em geral, a raiva do estuprador se origina em relacionamentos antigos que foram abusivos e prejudiciais. Não há um aspecto erótico em seus atos agressivos, pois os sentimentos emanados por eles são de inferioridade e ódio. O abuso cometido por esse tipo de agressor é provavelmente mais verbal do que físico. Entretanto, o ódio que sente pelas mulheres pode ser expresso por meio de ações que vão desde a agressão verbal até o assassinato. Ainda que os sentimentos ou as fantasias sexuais possam disparar o comportamento agressivo, a violação sexual em si muitas vezes não possui um significado sexual. O ataque sexual a uma vítima pode ocorrer logo após um insulto real ou interpretado, ou após a rejeição por uma figura feminina significativa para ele. Embora os sádicos sexuais direcionem seus ataques a partes de conotação sexual no corpo da vítima, a violência do estuprador por ódio desviado não é fixada de forma tão sistemática ou direcionada, como mostra o exemplo a seguir. Tom, de 27 anos de idade, é gerente de uma loja. Seu casamento de 3 anos é, desde o princípio, extremamente conturbado. Na infância, ele sofreu abusos físicos da mãe alcoólatra. Foi hospitalizado diversas vezes com lesões cranianas traumáticas provenientes dos abusos. Às vezes, apanhava até ficar inconsciente. Quando adolescente, frequentemente se envolvia em brigas. Seus colegas de trabalho na loja temiam seu temperamento. Certo dia, ele chega mais cedo do trabalho e encontra sua esposa na cama com um vizinho. Tom ameaça matá-los e sai furioso de casa. Em seguida, ele invade a casa de uma mulher de 78 anos de idade, que morava algumas casas adiante, e a estupra. É preso imediatamente. Na série, no caso da série que eles estão investigando, eles qualificam o estuprador como explorador. Mas acho que ele tem algumas nuances do estuprador sádico, né? Conforme a gente viu as classificações aí anteriormente. Mas eles definem ele somente como explorador. Eu achei um pouco mais pro lado do sádico, né? Pela questão de ter planejado tudo, e o que a gente viu do explorador, ele não tem tanto planejamento como a gente viu no caso da série, e no caso do estuprador da série. E aqui eu encerro essa primeira parte dessa análise aí. Já falei bastante sobre a questão de estupros, os tipos de estupro aí, ao que é citado até ali na série. E no episódio da semana que vem desse podcast aí, eu encerro essa parte aí, que eu vou deixar alguns casos, até um caso que eu tive uma pequena participação aqui na cidade de Porto Alegre, para falar sobre a questão de estuprador em série. Então, até o próximo episódio.